Interação, informação, mais saúde na Gabriela FM. Apresentação, Suzy Luz e Nayana Badaró.
Oi, bom dia para você, um excelente sábado. Mais Saúde está chegando aqui na Gabriela FM. É muito bom ter você aqui na Gabi. Hoje é sábado, dia 9 de março de 2024. Gente, o Mais Saúde de hoje fica sobre o comando do professor Vinícius Mendonça. Professor, bom dia. Muito bem-vindo à edição de hoje do Mais Saúde. A Nayana Badaró não pôde estar presente. Está no congresso, né, se especializando. E o professor Vinícius Mendonça é o responsável de hoje pelo Mais Saúde. Passa a responsabilidade para ti, professor. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Um bom dia especial a Nay, que com certeza está nos ouvindo, que ali é cedeira. Nay, um beijo para você. Sábado que vem nós estamos aqui juntos novamente. Aqui todo sábado, né, a gente tem um encontro com Mais Saúde e hoje não é diferente. Estamos aqui com o fisioterapeuta Daniel Teles, que vai conversar com a gente a respeito de uma situação onde todo mundo passa, que é dor. Ele é especialista em dor. Bom dia, Daniel.
Bom dia, Suzy. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, Nay. Um beijo pra você, Nay.
Gente, dor é algo que todo mundo sente, né? Inclusive, quando a gente tava subindo aqui as escadas do Gabriela Center, e os meninos me falaram sobre o tema de hoje, que seria dor, eu disse, caramba, então eu tô sentindo muita dor na coluna, peguei um peso de mau jeito. Então, se você tem essas dúvidas e muitas outras, como é que a fisioterapia pode te ajudar no tratamento da dor? Fica ligado, ligada na edição de hoje do Mais Saúde. Você pode enviar, inclusive, as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, 988291029. E eu queria até abrir o espaço para o ouvinte para contar alguma história que seja relacionada à dor, que nem eu acabei de contar para vocês agora, que foi, peguei um peso na academia, não foi nem para pegando o peso mesmo, foi para guardar o peso. E aí dei um mau jeito na coluna e fiquei sentindo bastante dor, fiquei usando pomada por muito tempo. Então o Daniel Teles vai contar pra gente sobre isso. Ele é fisioterapeuta, pós-graduado em biomecânica, especializado em dor. Então fica ligado, ligada na edição de hoje do Mais Saúde. Professor Vinícius.
Vamos lá? Então, Daniel, primeiro fala assim, onde você atende, onde você atua e seu o endereço do Instagram, caso a galera queira ver seu trabalho, que eu já dei olhando, tem uns reels muito interessantes, bastante informador, né?
Pronto. Hoje eu atendo exclusivamente em Els, tanto no consultório, que fica lá na Lomonto Júnior, no endereço 1036. O Instagram é o @drdanielteles. Lá vocês vão ter várias informações, vários conteúdos relacionados à dor.
Então vamos lá, Daniel, falar pra gente. O que é dor?
Bem, a definição que nós temos hoje de dor é que dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, tá? Que pode estar relacionada a uma lesão tecidual, verdadeira ou potencial, ou ainda que seja parecida, né, associada a ela, que se assemelha a algo parecido com isso, tá? Então, é uma definição bem, bem complexa que a gente pode explorar um pouquinho. Então, dor, ela é uma experiência, portanto, ela é individual. Cada pessoa, ela sente dor de forma única por conta de suas experiências de vida. Ela tem uma característica sensitiva, ou seja, você percebe ela no corpo. E ela tem uma característica também emocional. E aí a gente relaciona isso principalmente àquelas dores crônicas, né? Que tem um tempo maior, que levam pelo menos 3 meses aí nesse sentido. Então, dor tem uma característica física e uma característica emocional relacionada.
Tá, então assim, a dor crônica, ela se caracteriza como? Repete, por favor, o aguda e a crônica.
Pronto, perfeito. Hoje a gente pode dividir a dor por tempo em dois fatores, tá? Em dois aspectos. A dor crônica, aguda, tá? Que é aquela dor que você machucou ali e doeu. Essa dor, ela tem uma função. Daqui a pouco a gente pode explorar um pouquinho mais ela. E a dor crônica, que é uma dor que persiste por mais de 3 meses, né? Aí, nessa dor já não tem tanta função assim, é o que a gente chama de dor disfuncional, onde a característica de função dela foi perdida.
Tá, então assim, rapidamente quando a gente fala em dor, vem logo uma associação quase que imediata com a dor nas costas, né? Suzy foi uma situação específica, né, na academia, mas tem várias causas da dor nas costas, não é isso?
Tem sim, a dor nas costas é uma das causas principais de dor, né? Uma das principais causas que eu atendo lá no consultório também. O que que acontece? No dia a dia é natural que a gente faça movimentos, e esses movimentos podem, de vez em quando, gerar algum desconforto. Em outros casos, existe a possibilidade de uma hérnia de disco que está ali incomodando, você pode ter outras doenças que facilitam esse processo de dor nas costas. Entretanto, não é porque existe um diagnóstico de doença que essa dor nas costas está 100% relacionada a ela. Então, a pessoa ela pode ter dor nas costas e não ter nenhum desses parâmetros. Ela pode não ter hérnia de disco, ela pode não ter espondilite, ela pode não ter uma artrose nas costas e ainda assim ter dor. Tá? É o que a gente chama de dor inespecífica. E essa é a campeã, é o que mais acontece. A grande maioria das pessoas sentem dor nas costas e essa dor nas costas não tem relação direta com nenhuma doença específica.
Tá. Olha só, interessante isso, né? Como aumenta a margem da relação dor e causa, né? E um detalhe importante, a gente até teve semana passada um ortopedista aqui que ele citou que o sedentarismo, né? Não é puxando a sardinha para o meu lado, não. Se você tem uma estrutura fraca, né, com a carga axial de cima para baixo, é lógico que uma das causas principais vai ser essa falta de força, não é isso? Perdeu força muscular, logo que imediatamente você vai ter uma sobrecarga maior nos discos, não é isso?
Exato, você vai ter, vamos pensar assim da seguinte forma, a musculatura ela vai servir como uma proteção para a articulação, ou seja, o músculo ele vai fazer o movimento e a articulação vai acompanhar aquele movimento. Se a minha musculatura ela não tem um preparo suficiente para eu exercer determinada função, essa articulação ela pode ficar comprometida. Então, é necessário sim que a gente se mantenha ativo, que faça atividade física, para que qualquer sensação de dor que nós tenhamos, ela seja diminuída. Até o enfrentamento dela fica melhor. Então, a atividade física, a prática regular de exercícios físicos, faz parte do tratamento de condições dolorosas. Então, e o sedentarismo, por outro lado, é uma das principais causas de dor lombar. Você vai ver quando vamos investigar uma pessoa com dor lombar. Vamos fazer anamnese, testes. Durante as perguntas, como é sua prática esportiva? Existe? Não, eu sou sedentário. Não existe tanto, não vivencio tanto o esporte. Eu não vivencio tanto uma prática esportiva. Tem gente que fala que nem gosta de atividade física. Então, existe sim uma associação do sedentarismo com dor, em especial com dor lombar.
Nesse caso específico de Suzy, ela tinha feito uma sessão do movimento, elaborado pelo professor, e na hora que ela foi guardar o aparelho, guardar o peso, ela teve uma contratura. Estou supondo, né? Precisa fazer uma investigação. Mas imagine isso, né? Essa condição, esse movimento, alguém que está fazendo faxina em casa. Imagine quantos movimentos você faz sem nenhum alinhamento, sem nenhuma postura. Aí você soma a esse corpo uma estrutura fraca,
sim,
uma musculatura fraca. Então aí você cria várias possibilidades de se machucar, não é isso?
É isso. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma atividade física, antes de começar, o que a gente faz? Nós nos preparamos para fazer aquela atividade. Então a gente coloca o corpo em aquecimento, dá um aviso para ele, olha só, nesse momento eu vou usar você para que você execute tal função. No dia a dia deveria ser da mesma forma, vou fazer uma faxina em casa, é interessante que eu me prepare para aquilo. Não é o que acontece e muitas vezes você pode ter uma contratura durante uma faxina, como você também pode ter uma contratura durante um espirro. Estava comentando com a Suzy e com o Vinícius daqui, né, nessa conversa que a gente teve por conta desse peso que a Suzy pegou, que eu já atendi pacientes que travaram a coluna durante o espirro. Me ligaram, Daniel, travei minha coluna. Chegou no consultório, velho, como foi que aconteceu isso? Eu estava em casa, espirrei e travei. Não foi uma vez só, são várias vezes, né? Então, assim, a gente precisa sim preparar. Quando a gente for fazer uma atividade, é interessante que a gente faça algum tipo de aquecimento, prepare o corpo antes de fazer aquela atividade, né? E o mais importante de tudo, manter uma prática regular de atividade vai facilitar com que a gente não passe por as situações. Porque são coisas do dia a dia. Eu preciso limpar uma casa, eu preciso pegar um peso, eu preciso espirrar, é fisiológico, tá? E eu tenho que fazer isso sem que isso me gere um prejuízo, sem que isso me gere dor. Se eu estou tendo dor durante essas atividades, significa que a minha musculatura talvez não esteja preparada suficiente para que eu execute aquela atividade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar como eu posso fazer uma atividade para me preparar para realizar aquela função.
Professor, então o fortalecimento dos músculos seria necessário nesses para que isso não acontecesse?
Então, é fundamental que essa estrutura esteja forte. Agora, o que é importante? Essa estrutura tem que estar forte de forma simétrica. Além dessa estrutura, vamos supor, imagine alguém que tem uma estrutura da musculatura dorsal forte, mas ele tem uma protuberância abdominal, ou seja, esse ponto de equilíbrio do corpo dele está desbalanceado.
É barrigudo, gente, que ele está falando.
Ele é um barrigudo. Então, um barrigudo, você faz uma sobrecarga na lombar naturalmente. A carga vem de cima para baixo, a lombar está relativamente forte, mas o abdômen está fraco. Então, tem que ter força para ter essa estrutura que suporte suas tarefas do dia a dia.
Pois é, gente, nós estamos aqui com o Daniel Teles, ele é fisioterapeuta, é pós-graduado em biomecânica, especializado em dor, e também o professor Vinícius Mendonça, que está responsável pelo Mais Saúde de hoje, tá? O professor Vinícius, ele é educador físico, então a gente está aqui com dois grandes para poder falar sobre dor para você, ouvinte da Gabriela FM. Pode participar no 98829-1029. Daniel, você falou aí sobre a questão do espirro, né? E a importância também de você fazer um meio que aquecimento antes de fazer as atividades de casa. A gente sabe que a vida da dona de casa, a vida das pessoas vivem extremamente corridas, então você ainda parar para fazer um exercício, às vezes não dá tempo, a gente sabe, mas é importante fazer então isso para que não haja danos futuros, né? Para que não seja um dos seus pacientes.
Sim, e quando a gente fala em fazer uma atividade, não é nada muito elaborado, tá? É um aquecimento simples, é balançar os braços para cima e para baixo, é fazer um movimento de rotação do tronco, rodar mesmo o tronco para um lado e para o outro, só para dar aquele start no corpo, né? Para o corpo entender que ele vai ser submetido a um tipo de estresse, né? Então, assim, é interessante fazer para que diminua-se as chances disso acontecer.
Ô, Daniel, e inclusive, às vezes eu me dou como exemplo, porque acontece comigo, mas deve acontecer com muita gente, às vezes eu vou varrer a casa e dar aqueles estralos no ombro. Isso é normal?
Sim, pode acontecer, sim, tá? Os estalos, eles, apesar de no popular achar que é osso batendo no osso, não é, tá? Você tem ali uma liberação de gás dentro da articulação que dá aquele sensação de estalo, né? Que a gente chama de cavitação. Pode ser um indicativo de que há uma certa instabilidade no local. É interessante dar uma observada para ver se não precisa fazer um processo de estabilização do local para que futuramente não tenha nenhum tipo de desconforto. Apesar de não ser necessariamente um indicativo de que vai sim ter lesão, tá?
Sim.
Isso é uma coisa que a gente precisa separar. Não é porque a pessoa tem uma determinada disfunção que isso necessariamente vai virar dor. Tá? Para virar dor, a gente precisa entender outros aspectos que também estão relacionados, que vai desde o ambiente ao relacionamento interpessoal. É uma questão um pouco mais ampla do que puramente física, né, em si.
Pois é, gente, esse é o Daniel Teles, fisioterapeuta, estamos aqui no Mais Saúde. Professor Vinícius Mendonça, inclusive, professor, lá no Instagram do Daniel, tem bastante conteúdo, eu estava observando, né? E ele é, eu vou te chamar de rei do equilíbrio, porque ficar equilibrado naquela bola, gente, é difícil. Como é o nome daquela bola?
Ali é uma bola de pilates, né?
Uma bola de pilates.
Chamada de bola de pilates.
Pois é, gente, ele fica equilibrado ali durante bastante tempo, faz umas piruetas por lá e tudo mais. Professor Vinícius.
Eu vi essa cena, fiquei impressionado, porque a consciência corporal é fundamental, né? Porque a bola está ali para criar um desconforto. E ele subiu na bola, assistam lá que vale a pena. Uma situação interessante, porque, principalmente na minha área, né? Vários amigos me falam, eu não posso fazer atividade física. Aí eu pergunto, por quê? Aí eu fiz um exame de imagem e eu tenho uma hérnia e tenho uma protusão assim, assim, assim. Então desmistifica isso aí, por favor.
Vamos lá. Atividade física, gente, é para todo mundo, tá? Um exame de imagem que exista um abaulamento discal, até uma hérnia de disco, não é uma sentença de que vai ter dor, de que aquilo vai ser progressivo e de que necessariamente exista a necessidade de uma cirurgia, tá? Existe sim uma forma, um caminho, né, para se melhorar daquilo ali. Lembrando, 95% das dores de coluna lombar são inespecíficas, inclusive quando no exame de imagem já é apresentada alguma alteração degenerativa. Então, assim, nós vamos envelhecer. É natural que nós passemos por um processo de degeneração do corpo. A lombar, a coluna, não é diferente. Então, a gente já tem estudos que mostram em pessoas assintomáticas que uma grande porcentagem das pessoas vão ter dor. Perdão, vão ter alterações na coluna lombar sem que tenham dor. E isso vai aumentando de acordo com a idade. Obviamente, quanto mais velho, maior o desgaste, maior a probabilidade de que haja uma alteração na coluna lombar. O que a gente sempre precisa entender é a parte clínica. Ok, tenho uma alteração na minha lombar, mas como é que clinicamente isso está interferindo em mim? Eu estou com a dor? Eu estou com alguma perda de força muscular significativa? Meu pé está caído? Eu estou com alguma alteração de percepção, de uma alteração de reflexo? São essas coisas que, em vista na clínica, que vão dar um prognóstico positivo, negativo e das intervenções que serão necessárias. Não é só a imagem. A imagem, a gente tem que lembrar que ela é complementar. A gente chama de exames complementares. Não é porque você fez um exame de imagem que aquele exame de imagem vai apontar que você vai ter dor.
Mesmo porque, se levar para um profissional, fisioterapeuta ou ortopedista, quando ele analisar essa foto, ele vai pedir que você faça exercício físico, né?
Perfeito, perfeito. Então, assim, o tratamento da grande maioria das condições crônicas, elas vão envolver o exercício físico. O que é importante a gente saber é qual é a dose, qual é a frequência, qual é a atividade que eu vou fazer, quais são as minhas preferências, porque, inclusive, a preferência da atividade física, ela está relacionada na adesão da dor e também na diminuição desse aspecto. Não adianta nada eu propor para uma pessoa que não gosta de correr que ela vá correr. Porque ela não vai ter uma adesão, ela vai encontrar qualquer desculpa para que não vá correr. Ela vai olhar para o céu, tá lá uma nuvenzinha, um pedacinho de nuvem, um pouquinho mais com cara de que vai chover. Ela olha, poxa, vai chover, eu não vou. O resto do céu tá todo azulzão lá, bonitão, um sol de rachar. Mas ela viu, deu aquela brechazinha ali que parecia que ia chover, ia ser uma dificuldade. Ela vai pegar aquela dificuldade e não vai fazer. Então, assim, a adesão à atividade física, ela precisa estar relacionada nesse processo. E para que haja adesão, a pessoa precisa ter um relacionamento afetivo com essa atividade. Por isso que eu falo, a atividade física, ela é importante, ela precisa gerar prazer. E para gerar prazer, eu preciso gostar daquela atividade.
Isso é importante, a versatilidade do profissional, né? Ele tem que identificar o indivíduo e ver os instrumentos que ele tem, né? Que o princípio da prescrição do exercício físico é isso aí, a individualidade biológica e a progressão de carga, mas não quer dizer qual é o movimento, né? Então, assim, principalmente indivíduos que chegam com algum problema recente de dor na lombar, a gente evita carga de cima para baixo, né? Carga axial e carga dinâmica, ou seja, que ele ande, que ele caminhe. Por isso, tanto o Pilates, né, dá uma condição de você fazer movimentos mais estáticos, que, ou seja, você tende a preservar a área que está machucada ou mais sensível naquele momento, e os aparelhos de musculação também. Então, é um aspecto muito importante do equipamento é esse. Você visualiza o que você quer e minimiza o risco de você magoar aquela região que está mais sensível, né? Isso.
É isso, e isso passa pela fase em que aquele problema, aquela dor, naquele momento está, né? Então, inicialmente, talvez eu não queira colocar meu paciente para correr, para caminhar, mas em um determinado momento eu preciso que isso aconteça. Em um determinado momento, eu não vou colocar ele para pegar um peso maior ou fazer uma descarga de carga axial. Mas em algum momento ele vai precisar passar por aquilo, porque o corpo dele foi feito para isso. Ele precisa fazer funções do dia a dia para que isso aconteça. Por exemplo, como é que eu vou privar um paciente de pegar sempre uma carga axial, sendo que ele trabalha em um local que exige dele isso daí? Aí eu estou falando de uma pessoa que está pegando um equipamento do chão e jogando para cima de um caminhão, por exemplo. Está pegando um saco de cimento e carregando o caminhão. Estou falando de pessoas que vão pegar até mesmo em casa, né? A filha no colo. botar na cacunda. São coisas do dia a dia que precisam ser vivenciadas, né? Porque faz parte do cotidiano. O que a gente precisa é dividir ali o processo terapêutico, identificar, ó, nesse primeiro momento, eu não quero que você faça isso, isso e isso. Porque nessa sua condição, agora, isso não vai ser benéfico. Mas, depois desse processo, quando a gente avançar nesse processo terapêutico, nós vamos precisar que isso aconteça. Eu quero que você corra, eu quero que você pegue peso, eu quero que você pule, eu quero que você agache. Dentro das perspectivas de cada um. A gente tem que lembrar que cada pessoa é uma pessoa, então precisa ser, sim, ter uma individualização desse processo terapêutico, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o caso da Suzy, que teve uma dor na lombar. A gente está falando de uma coisa aguda. Então, provavelmente, ali, uma liberação da musculatura já vai ajudar. Quando um caso está mais crônico, a conversa é um pouco diferente. Aí, eu tenho que abordar mais os exercícios. A Suzy, agora, ela não vai ter um benefício grande com o exercício físico para a resolução desse problema. Ela vai precisar, nesse instante, de alguma terapêutica mais passiva, inicialmente, mas depois ela vai precisar de um processo de estabilização. Por quê? Se ela faz atividade física, ela pega peso, mas durante o colocar de peso no chão ela deu uma travada, ou ela já estava fadigada e a musculatura não resistiu àquele peso, ou a musculatura estava fraca, né? E não conseguiu sustentar o peso naquela condição em que ela foi. Então, assim, a gente precisa individualizar, precisa programar o processo terapêutico e precisa pensar o exercício. Um outro exemplo, e aí trazendo também para dor lombar em condições diferentes, um paciente que tem uma estenose do canal medular na coluna lombar. A gente está falando de uma diminuição do espaço onde a medula passa, tá? É uma coisa bem comum, principalmente a partir dos 50 anos. A pessoa ela vai ter sintomas como claudicação, então ela vai caminhar por um período, daqui a pouco ela vai começar a mancar e precisar sentar. Ela vai, quando estiver no mercado, por exemplo, caminhar, ela vai ter a necessidade de se debruçar sobre o carrinho, porque isso vai aliviar. Então, nesse paciente, quando eu for fazer um processo terapêutico, eu vou querer que ele fique sentado. Eu vou querer que ele prioritariamente faça exercícios com carga, mas em uma condição onde a lombar ela não sofra um processo de extensão, que ela fique mais em um momento de flexão da lombar, para que esse espaço ele não seja diminuído ainda mais e que haja essa compressão. Quando vão ter outros pacientes, que eu não quero que ele fique sentado por nada. Eu quero que ele fique em pé, que ele pegue peso, gerando uma extensão da lombar. Então a gente tem que avaliar paciente a paciente e programar essa troca, né? Por isso que é interessante o trabalho multidisciplinar. Não só interessante, como necessário, né? A gente precisa da interação do fisioterapeuta com o educador físico, do educador físico com o médico, com o psicólogo, de todo o escopo que é necessário para que um paciente com dor tenha realmente os benefícios de um tratamento específico para a dor. Não é só tomar medicação, não é só fazer a musculação, não é só fazer a psicoterapia e não é só fazer a fisioterapia, né? É um conjunto, a gente precisa ter um conjunto terapêutico que trabalhe em favor do paciente.
Interessante. Vou pegar esse gancho aí. A gente falou bastante de dor bem específica, né? Tendão, ligamento, músculo. Mas a dor, a gente consegue analisar de uma forma mais holística, mais ampla, né? E quando a gente fala nesse sentido, difícil a gente não associar a fibromialgia, né? A fibromialgia, ela sai todos esses aspectos pontuais. Ela é bastante abrangente. Quando a gente vai analisar, ver o diagnóstico, alguns dizem que é uma síndrome, né? São sinais e sintomas sem diagnóstico. Então você tem que somar suas informações, somar sua expertise, enfim, e ter esse feedback contínuo com o profissional. Fala um pouquinho aí da fibromialgia.
A fibromialgia é um caso bem interessante, né? Porque ela é a clássica dor disfuncional. Não tem um sentido, digamos assim, para uma pessoa sentir dor como uma pessoa que sente fibromialgia. Sentido em qual sentido, né, que eu estou falando? Uma dor aguda, ela tem uma função. Ela tem a função de falar, olha só, isso aqui não está legal para você, não faça isso nesse momento. Quando a gente cronifica isso, essa sensação, essa necessidade de chamar a atenção, de alerta, é perdido. Porque ali você já passou um período grande para o corpo se recuperar e agora essa dor ela está ali, mas ela não está cumprindo uma função, certo? Por que isso acontece? Porque existe no sistema nervoso central, lá no cérebro da gente, regiões que vão se comunicar e que elas vão dar uma resposta dolorosa. Em algumas pessoas, como são os casos das pessoas que sofrem com fibromialgia, esse processo ele está alterado, né? Então, a interpretação do sistema nervoso central em relação aos estímulos que ele recebe do corpo, digamos que está aumentado, tá? É como um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: a gente está conversando aqui, nós estamos próximos um do outro, então o tom de voz que a gente está usando está suficiente para que todo mundo consiga entender. Uma pessoa com fibromialgia seria da seguinte forma: eu estou no mesmo ambiente, só que em vez de estar no mesmo tom de voz, eu estou falando com um megafone. Então, eu estou dando um estímulo, esse estímulo está sendo interpretado de forma ampliada, como se eu estivesse falando em um megafone dentro de um espaço pequeno, onde eu não necessitaria falar com um megafone. Então, as pessoas que sofrem com fibromialgia, elas têm o que a gente chama de dor nociplástica. Dor nociplástica é isso: o sistema nervoso central ele não consegue interpretar os sinais nociceptivos que vêm do corpo, né, os sinais de dor que vêm do corpo, e dá uma resposta exagerada em relação a aqueles estímulos. Não é invenção, a dor da fibromialgia é verdadeira, a pessoa sente, tá? É identificada a fibromialgia através de alguns questionários e de alguns requisitos, né? Não basta ter dor generalizada. A pessoa precisa ter uma alteração de sono, ter uma insônia ali relacionada, né? Geralmente são pessoas que têm alguma dificuldade de relacionamentos, seja com família, com esposo. Às vezes o trabalho também não está tão agradável assim, isso repercute. Então tem muito mais coisa na fibromialgia que não é vista, tá? Porque não é investigada muito a fundo, né? Então a gente precisa identificar com a pessoa com fibromialgia os aspectos sociais, os aspectos emocionais, níveis de ansiedade, depressão e também a atividade física regular. E uma coisa muito importante, o sono. Muitas pessoas que têm fibromialgia têm a necessidade de tomar uma medicação que induza ao sono. Mas aí a gente precisa entender o seguinte: poxa, por que que essa pessoa está com sono? Tá com insônia, não está conseguindo dormir bem. Aí quando vai ver, tem um nível de ansiedade elevado, a pessoa não consegue desconectar para dormir, né? E aí precisa, obviamente, de todo um acompanhamento. A pessoa com fibromialgia precisa de um acompanhamento, sim, multidisciplinar. Precisa que o médico ele identifique a necessidade de alguma prescrição medicamentosa. Precisa da atividade física de nível moderado. Não adianta uma atividade física de baixo impacto. Mas também não pode ser algo exagerado, não pode passar demais, porque o estímulo ele pode potencializar a dor. Tá? Ela precisa de um acompanhamento do fisioterapeuta, precisa muito de um acompanhamento da psicoterapia, do psicólogo nesse processo. Né? Óbvio que em determinada pessoa a necessidade de um ou outro profissional vai ser maior, por isso a necessidade de uma avaliação específica, né? Mais voltada para esse público.
Olha, interessante, você falou do sono. No meu mestrado, eu estudo indivíduos privados de sono e as respostas cardiovasculares. É muito impressionante. Hoje eu cuido demais do meu sono por conta desses estudos, porque eu vi o quanto isso reflete na nossa vida. Então, o indivíduo privado de sono, ele está hiperativado. Ele está, como a gente fala, ele está uma pilha de nervos. Os hormônios adrenalina, noradrenalina, eles estão extremamente circulantes. Então aí sua pressão está alta, sua frequência cardíaca está alta, suas respostas emocionais estão abaladas. Então assim, um dos fatores importantes para quem tem uma fibromialgia é ele trabalhar nesse sentido do dormir melhor.
Do dormir bem, muito bem. Sugere-se, inclusive, aquilo que a gente chama de higiene do sono, né? Uma hora antes de você for dormir, você diminui os estímulos luminosos, deixa o celular de lado, deixa a novela, a televisão, o jornal de lado e se concentra para dormir. Você pode fazer uma leitura, porque a leitura ali vai cansar um pouco os olhos, vai te dar aquela indução, né? É óbvio que não é um processo fácil. Nunca fiz isso na minha vida, vou fazer hoje, vai ser papum. Não é assim, né? É um processo, é uma construção. E aí, lembrando aqui agora da televisão, né? Inclusive, as pessoas que têm uma dor crônica, né? E aí, entrando em uma curiosidade, As pessoas que têm dor crônica, elas têm uma facilidade maior a perceberem sofrimento. Então, o que que acontece? Se eu estou no jornal e eu estou vendo que está tendo guerra em um determinado local, que a mãe matou a filha, que acontece, infelizmente a gente teve um caso recente, que tal pessoa assassinou outra pessoa. São coisas negativas que, para a pessoa com fibromialgia, pode potencializar a sensação de dor, porque esse tipo de informação, esse tipo de imagem, ativa no cérebro as mesmas áreas relacionadas à dor. Então, a depender do estímulo que eu esteja tendo diariamente, eu mesmo estou potencializando a dor porque eu não estou me desvinculando desse processo doloroso, né? Então, é recomendado, obviamente, os processos de meditação, de mindfulness, né? Que é aquele momento de presença plena, momentos terapêuticos para si.
É muito interessante. Você estava falando da higiene do sono. Eu exercito a higiene do sono. Pessoal, assim, a literatura já confirma que 80% das pessoas passam a dormir melhor só através da higiene do sono. E são coisas simples. Agora, tem que ser constante. Porque uma vez que você burle, você perde todo aquele avanço que você teve na hora do seu sono. São coisas simples. Usar a cama só na hora de fazer o sexo. Cama é hora de dormir. Então, você vai fazer sexo, usa a cama. Fora isso, vá sentando dentro da cama para dormir. Diminuir a luz. A gente tem uma parte do nosso cérebro, que é o núcleo supraquiasmático, que ele é muito sensível à luz. Então, se você diminui a claridade, geralmente, da televisão ou do celular, você já começa a induzir produção de melatonina para você dormir. Então, tira a luz. Vai dando 6:30, diminui a luz da casa, começa a eliminar o celular. Porque vocês vão ver que em 4-5 dias você já começa a dormir melhor. Lógico que você não vai sair de um sono interrompido de 5 horas para dormir logo 8. Mas você vai dormir 5:30. Depois você vai dormir 5:30 com melhor qualidade, com sono regenerador. Diminui a latência do sono, que é aquele tempo que você gasta para pegar no sono. Então olha só o quanto é importante, quando a gente fala da dor, os aspectos que estão interligados, não
é
isso, doutor?
É isso aí mesmo. E uma outra coisa muito importante também, está relacionado não necessariamente com a quantidade de horas dormidas, tá? Mas sim na qualidade desse sono. Semana passada eu tive a oportunidade de avaliar uma pessoa, e aí nas perguntas relacionadas ao sono, né, eu perguntei: poxa, como é que está seu sono? Você está dormindo bem? A pessoa me responde: não, eu durmo bem, eu durmo, acordo 10 horas da manhã. Quando a pessoa responde isso, que acorda 10 horas da manhã, acende um alerta, né, no terapeuta. Poxa, não é tão comum uma pessoa acordar 10 horas da manhã. Aí eu fui aprofundando um pouquinho mais a investigação relacionada ao sono, né? Me conte aí, qual é a sua rotina para dormir? Ah, não, minha rotina é normal. Estou assistindo minha televisão, deu o meu horário lá umas 9 horas, 10 horas da noite, eu tomo minha medicação, a famosa pregabalina, e aí eu vou dormir. Aí eu só consigo acordar 10 horas da noite. Sim, mas você tem o sono perdido durante a noite? Você acorda à noite? Ah, depois que eu tomo a pregabalina, eu demoro pelo menos umas 3 horas para dormir. Então, ou seja, não existe uma rotina saudável, nesse caso, de sono. A medicação que induz ao sono, ela não necessariamente vai reparar o seu sono, né? Ela vai desligar ali, você vai dormir, mas você não necessariamente vai acordar relaxado. Porque a ideia do sono é fazer um reparo, né? Você conseguir descansar do dia anterior para acordar no outro dia renovado. Ou seja, o ideal é que eu acorde todos os dias com uma disposição mínima. Óbvio que tem pessoas que precisam dormir um pouquinho mais, outras conseguem acordar um pouquinho mais cedo e se sentem bem com isso. Mas, no geral, o ideal é que você acorde disposto a encarar o novo dia que está vindo. Tá? Se essa disposição não está vindo, aí precisa ser investigado isso daí. Pode ser uma alteração na qualidade do sono, tá? E tem que entender por que não está dormindo bem, se está com ansiedade, se está com a necessidade de alguma medicação ainda para que haja esse sono. Se eu estou com muita preocupação, ou se eu estou muito preocupado com o que eu estou fazendo amanhã, hoje eu não vou conseguir dormir bem. Ou seja, a gente volta para a questão da ansiedade de novo, né? Que nos casos de fibromialgia existe uma associação muito grande. É comum pessoas com fibromialgia apresentarem quadros de ansiedade e de depressão que precisam ser tratados, tá? Ansiedade e depressão também não são brincadeiras, tá? Eles precisam de um tratamento específico e isso vai interferir em todos os aspectos da vida, né? Vai interferir nos níveis de dor, vai interferir nos meus relacionamentos interpessoais, vai interferir no meu trabalho, vai interferir na minha qualidade de sono, na minha prática esportiva. Em contrapartida, quando eu tenho uma prática regular de atividade física, que é uma proposta comum para o tratamento da dor, eu tenho diminuição dos níveis de ansiedade, possível melhora em quadros de depressão, obviamente depressão precisa ser tratada, tá? Tanto medicamentosa como com psicoterapia, e eu tenho uma melhora na minha qualidade de vida como um todo. Então, a atividade física, ela vai ser fundamental, é o principal remédio para o tratamento da dor.
Pois é, gente, que aula, né? Estamos aqui com o Daniel Teles, é fisioterapeuta, é pós-graduado em biomecânica, especializado em dor, e também o professor Vinícius Mendonça, responsável de hoje pelo programa Mais Saúde. Agora são 7h40, inclusive tem muita gente participando aqui no WhatsApp, né? Mandando um abraço para vocês, dizendo que estão gostando, que já estiveram e já sentiram bastante dor. Tem o Thiago Santos lá no Mambap, o Marcos Santana, namorada do Porto, a Maria lá do Cururupi, o Samurai do Asfalto, obrigado pela carona, Samurai, Rosana Costa da Osmundo Marques também, e a Ivana, nossa ouvinte, ela mora lá no Pontal, em Itabuna. Ela pergunta o seguinte, Suzy, pergunta aí ao doutor se existe dor física saudável, porque eu fui no Pilates e voltei do Pilates com uma dor. É normal isso, doutor?
Vamos lá. Dor física saudável, né? O que possivelmente você sentiu foi algo relacionado à musculatura. Se foi algo relacionado à musculatura, tudo bem, tá? É natural, porque você fez um esforço. O Pilates, apesar de ser associado a uma coisa leve, não é, tá? A gente pode ter níveis de treino dentro do Pilates de acordo com a necessidade de cada pessoa e com a progressão dos exercícios, né? Então, você vai básico, intermediário, avançado. Nessas fases de transição, é natural que os níveis de desafio dos exercícios sejam aumentados. Isso vai gerar uma adaptação muscular que pode gerar uma dor pós-treino. É parecido com aquela dor de hipertrofia, quando você vai para a academia, malha, 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 treina, 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 e no outro dia você está ali dolorido, né? Se for isso, tudo bem. O que não é interessante, e aí para toda a prática esportiva, né, de atividade, é que a dor ela seja exagerada. Tá? Se for uma dor que esteja com uma necessidade muito grande de parar, aí opa, aí a gente tem que rever o treino, tá? Aí é interessante conversar com o fisioterapeuta que atendeu, né, com o educador físico que atendeu, que existe essas possibilidades, né, pode ter sido com o fisioterapeuta, como pode ter sido com o educador físico, que no Pilates existe essa possibilidade, para ver o que realmente aconteceu, né.
Pois é, tá aí respondida a sua pergunta, viu, Ivana, nosso ouvinte lá do Pontal, um abraço para você, um abraço para toda a turma aí de Itabuna também, acompanhando o programa Mais Saúde. Professor?
Então, uma referência que a gente pode utilizar também nesse caso, se em 24 horas você teve um desconforto, com 48 ele aumentou um pouquinho esse desconforto muscular, precisa que seja muscular, e a partir daí ele tem que diminuir. Porque se passou de 48 horas e esse desconforto é progressivo, com certeza você exagerou na carga, tem que conversar com o profissional que está te acompanhando, para ele reaver seu treino, porque possivelmente a carga foi exagerada. Agora, quando a gente fala desse lado mais abrangente da dor, eu estava aqui pensando, tem muita coisa subjetiva, e quais os instrumentos você tem hoje, mais objetivo, assim, porque eu sou um capricorniano, eu preciso de coisa mais... que te dá um embasamento, até para você progredir no seu planejamento.
Vamos lá. Quando a gente vai fazer um processo de avaliação de dor, como você disse, é bem subjetivo, né? Então, a gente precisa tirar essa subjetividade e trazer o máximo de dados possíveis para transformar da subjetividade para a objetividade, tá? Então, o que a gente utiliza para fazer essas transformações, né? Tem um instrumento muito legal que a gente chama de algômetro, algômetro de pressão. É um instrumento onde é possível eu aferir o limiar de dor, né? Para a partir daí trabalhar outras características. Então, eu faço uma pressão com esse aparelho e a pessoa, quando tem uma referência de dor, ela me responde e eu vejo o quanto de pressão eu precisei colocar para que ela sinta uma dor. A partir desse dado, eu faço outros tipos de estímulos para saber se o sistema nervoso central dela está respondendo bem ou não. Que aí eu vou trabalhar o que a gente chama de modulação condicionada da dor. Então, eu gero um estresse, que pode ser tanto com água gelada e gelo, água e gelo, deixo submerso a mão com água e gelo, ou boto uma pressão no antebraço com aquele aparelho de pressão. Esse estímulo ele precisa ser desconfortável, e aí eu afiro de novo esse limiar de dor. O que eu espero nessa resposta é que haja uma melhora, ou seja, que eu precise colocar mais carga para que essa pessoa me refira a dor. Se isso acontece, eu sei que o sistema nervoso central dela tem uma capacidade de controlar essa dor por si próprio. Ou seja, eu posso estressar o corpo dessa pessoa que o sistema nervoso dela vai me dar uma resposta contra a dor, uma resposta analgésica àquilo que eu estou estimulando. Quando isso não acontece, que é possível, tá? Eu sei que o sistema nervoso dela sozinho não está sendo capaz de controlar essa dor. Então eu preciso gerar intervenções para melhorar essa condição. Isso é um fator. Isso ainda é uma questão no físico, né? Eu estou investigando a capacidade neural dela de melhorar dessa dor. Fora isso, a gente vai fazer, obviamente, os testes físicos, teste de reflexo, teste de sensibilidade, né, ali com estesiômetro, com uma agulhinha para saber se tem uma sensibilidade aplicada ou não. E cada resposta que esses testes vai me dando, a gente vai montando um quebra-cabeça. Lembrando, cada pessoa é uma pessoa, duas pessoas podem chegar com a mesma queixa. Ah, eu tenho fibromialgia, eu tenho dor lombar. Quatro pessoas no caso, né? Duas com fibromialgia, duas com dor lombar. E terem, na avaliação, coisas completamente diferentes. E aí a gente vai ter que trabalhar isso de acordo com cada um. Além disso, a gente usa muito questionário. Tá? O questionário, ele consegue captar coisas que em uma conversa, às vezes, se passa. Às vezes eu faço uma pergunta e a pessoa ela não consegue responder de uma forma muito adequada, às vezes porque não compreendeu a minha pergunta ou se minha pergunta ela não foi feita de uma forma muito clara para o entendimento daquela pessoa. Lembrando, cada pessoa é uma pessoa, a depender da forma como eu converse com cada pessoa, esse nível de entendimento ele vai sendo diferente. Tá? Então, existem questionários específicos para cada modalidade de dor. Então, eu tenho um questionário para fibromialgia, questionário para dor cervical, questionário para joelho, questionário para lombar. E a gente usa esses próprios questionários como parâmetro. Como é que eu sei que eu melhorei? Poxa, porque objetivamente você tem dados melhores. No seu dia a dia você vai perceber que teve uma melhora. Mas, em alguns casos, a pessoa ela não consegue fazer essa distinção, porque existe a possibilidade dela ficar tão imersa na catastrofização, na supervalorização de alguns aspectos, que não consegue reconhecer um grau de melhora. Então, esses dados, quando a gente faz a reavaliação, a gente mostra, olha só, no primeiro dia que você veio, você me trouxe você fez esse questionário te deu uma pontuação aqui de X. Hoje, um tempo depois de que a gente começou as intervenções, que você está fazendo sua atividade física regular, quando a gente reaplicou, você está X dividido por 2. Ou seja, você está na metade daquilo que você me trouxe anteriormente. Então, objetivamente, você teve uma melhora. Você não está percebendo que no seu dia a dia está mais fácil para você fazer aquilo que você falou que não conseguia? Por exemplo, está conseguindo pegar hoje seu filho no colo, que você não conseguia? Você está conseguindo caminhar mais tempo que você não conseguia? E aí a pessoa ela vai tendo contato com isso, né? Porque isso também é um aspecto muito interessante em pessoas com dores crônicas, não em todas, tá? Em algumas. E que a pessoa não consegue perceber esses graus de melhora. Então ela precisa que alguém de fora fale. Muitas vezes acontece quando a pessoa está emagrecendo também, né? Uma pessoa de fora fala, poxa, como você emagreceu? Aí a pessoa que está ali naquele processo de emagrecimento fala, poxa, sério? Eu nem percebi que eu emagreci tanto assim. É verdade, a roupa está um pouquinho mais folgada. É verdade, agora que você falou, eu estou conseguindo prestar mais atenção. Porque algumas pessoas precisam desse estímulo externo para que consigam enxergar as potencialidades próprias, né? E o que está acontecendo com ela.
É interessante. Inclusive, você estava conversando aí, quando eu estava investigando o seu Instagram, eu vi um episódio que você contou que estava investigando a cervicalgia de uma mulher e como essa coisa da dor, você tem que ter um feeling e um aprofundamento bem profissional. E estava falando da cervicalgia e quando você foi desdobrando a conversa, ela tinha tido um problema com o filho, que da vacina, da Covid, e estava estressado com um parente, enfim. A dor foi só uma ponta do iceberg para você poder investigar a vida dela como um todo e ver os fatores externos como estavam afetando, né?
Os fatores pessoais, eles interferem muito na vida da gente, né? Tanto o fator pessoal, social, e aí social a gente pode entender tanto o contato, a perda desse contato social, como excesso e também o trabalho, tá? As pessoas que não gostam do trabalho que fazem, as pessoas que têm uma dificuldade de relacionamento familiar, e também esses tipos de casos, né? Então, a pessoa ela está passando por um processo grande, exemplo, o filho teve Covid, estava lá em uma cama de hospital, e muito preocupada com esse processo, obviamente é natural, você vai se preocupar com o filho, mas no caso dessa pessoa, ela manifestou no corpo uma exacerbação da dor, porque essa preocupação entrou no jogo. Então, o que é que acontece? A dor, ela é um produto do sistema nervoso central. É uma interpretação do cérebro. Tá? Então, se eu tenho uma alteração no circuito cerebral, seja por uma questão emocional, por uma questão cognitiva, de interpretação de informações que eu recebi ou não, de minhas crenças, eu posso potencializar aquela dor ou diminuir, né, minimizar aquela sensação de dor. Naquele momento, essa pessoa estava passando por um período em que tanto o cognitivo como o emocional foi extremamente sensibilizado. Ela estava com uma preocupação exagerada com o filho por conta da doença que o filho estava passando. E no cognitivo ela vem, poxa, tantas pessoas que tiveram Covid, que tiveram tal doença, morreram. Será que meu filho também vai morrer nesse processo? Então, isso gera uma resposta tanto cognitiva, porque ela avalia o grau de perigo daquilo dali, né? Como gera uma resposta emocional, que é a dor por conta da perda, possível perda do filho. Então, quando a gente fala que dor é muito mais do que o físico, tem muito disso daí, tá? Das minhas crenças, das minhas relações, das minhas interpretações emocionais relacionadas a determinado evento.
Tem pergunta aqui dos nossos ouvintes. Ó, a Daniela, lá no São José, tá ouvindo a gente. Tem a Marlene Bezerra, ela mora lá em São Paulo. Tô aqui acompanhando Mais Saúde pelo site da Gabriela FM. Amei o tema do programa de hoje. Obrigada, viu, Marlene? Um abraço para você. A Michele, lá em Águas de Olivença. E tem também a nossa ouvinte aqui, a Laura, em Una. Sou ouvinte do Mais Saúde, eu e meu esposo Sandoval. E eu gostaria de saber do Daniel Teles, a partir de qual momento eu procuro um fisioterapeuta ou tomo medicamento para dor? Bacana essa pergunta aí da Laura, na cidade de Una.
Sim, a procura pelo fisioterapeuta ela pode ser imediata, tá? O fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato, tá? Eu não preciso de uma requisição médica, de uma indicação, para que um paciente ele me procure, tá? Então, se você tem dor crônica, e sente a necessidade de procurar uma intervenção, você pode sim procurar o fisioterapeuta, tá? Que o fisioterapeuta na triagem também pode ver a necessidade. Então, ó, eu vejo a necessidade de você aqui procurar uma intervenção medicamentosa, então eu vou te encaminhar para um médico que seja compatível com aquela especialidade, com aquela necessidade, né? Às vezes ortopedista, às vezes neurologista, encaminho muito paciente para neurologista, né? Porque dor crônica passa muito pelo neurologista, a gente não associa, né? Porque como é uma disfunção do sistema nervoso central, as intervenções com neurologista podem ser bem, bem benéficas, tá? Em outros casos, vai ser encaminhado para o psicólogo, tá? Em outros casos, encaminhado direto para o educador físico, tá? Então, depende muito, né? Então, do cada caso, mas você pode procurar o fisioterapeuta de forma imediata, tá? E avalia a necessidade da medicação de acordo com a necessidade, tá? Obviamente, é importante não fazer automedicação, tá? Porque muitas vezes você vai mascarar ali um processo de dor, que pode ser tratado de outra forma. Às vezes a gente tem técnicas que vai utilizar no consultório que dispensa a necessidade de medicação. Então, obviamente, vai depender do que a pessoa tenha, tá?
Pois é, respondida a pergunta aí da nossa ouvinte Laura em Una, um abraço pra ti, tá, Laura? E também pro seu esposo, o Sandoval. Obrigado pela audiência. A gente já tá finalizando a edição de hoje do programa Mais Saúde. As considerações finais, professor Vinícius.
Um prazer muito grande bater um papo. Aprendi muito, porque geralmente para entrevista a gente tem que ler para fazer um bate-bola aqui interessante para o público. Gostei bastante, aprendi demais, tá? Quero mandar um abraço, porque todos os dias que eu estava aqui, meu amigo manda uma mensagem, Ragma, Juliano Buana, aquele abraço, galera. E para todos os ouvintes, e sábado estaremos aqui juntos, com Nai estará aqui de volta, vamos mais uma vez trazer um profissional da área de saúde para dar informação para todos nós, para que a gente aprenda sempre um pouco mais de saúde, que é importante.
Pois é, e o Daniel Teles, fisioterapeuta, gente, ele é praticamente residente aqui do programa Mais Saúde. Logo quando eu encontrei ele, eu perguntei, lá em 2017, eu acho 2018, ele sempre ia para o programa Mais Saúde, na primeira versão do Mais Saúde. E teve um bebezinho, inclusive, bebezinho não, hoje já tava quase um rapazinho já. Perguntei, qual a idade da criança hoje? 4 anos, gente. Isso prova que eu tô velha, o tempo tá passando muito rápido, Daniel. Ó, um abraço pra ti, pra sua esposa, tá? Pra sua família. E muito obrigada por trazer conhecimento novamente aqui pros ouvintes da Gabriela FM, o Daniel Teles. Onde é que as pessoas podem encontrar o Daniel Teles profissional?
Pronto, podem me encontrar lá no Pontal, no 1036, tá? Número do espaço, né? E também pelo Instagram, tá? Pelo Instagram, às vezes, é até mais fácil para a gente fazer essa comunicação, que é o @drdanielteles, tá?
Pois
é. Eu queria agradecer Suzy, Vinícius, Anai, pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando um pouco aí sobre dor.
Que bacana, gente. Essa foi a edição de hoje, então, do Mais Saúde. Hoje é dia 9 de março. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem o programa Papo Gestão e eu volto às 9 da manhã com o Gabriela Crave Canela. Um abraço para você. Até daqui a pouquinho.
Um programa voltado para o seu bem-estar. Mais Saúde é na Gabriela FM.